Bom dia, ouvintes. Sim, é uma realidade que preocupa, né? Porque os números de violência doméstica, eles são elevados, né? Há que se fazer uma leitura no sentido de que talvez eles reflitam também o encorajamento das mulheres vítimas de estarem procurando ajuda, né? De estarem procurando a delegacia para fazer a sua denúncia e todo esse trabalho que vem sendo realizado no sentido de campanhas até mesmo, né? Da máscara roxa, do X vermelho. Aqui em Lagoa Vermelha, na DPPA, nós conseguimos instalar a Sala das Margaridas, que também é um espaço especial para melhor acolhimento, né? Onde as vítimas de violência doméstica e familiar, elas são recebidas e ali acolhidas com todo o respeito para que se sintam protegidas e confortáveis, né, para denunciar o agressor e buscar junto ao sistema de justiça, né, o sistema legal existente, a ajuda, o amparo necessário, as providências para romper com o ciclo de violência em que estão inseridas e assim perceberem uma vida melhor, né? Sem aquele contexto ali de agressão, seja ela física, seja ela moral, psicológica, né? E nesse sentido, a delegacia tem trabalhado bastante, a polícia também desenvolve os trabalhos, as campanhas, e a gente percebe, então, um aumento até mesmo na questão das denúncias, o que eu vejo com bons olhos, né? Porque, na verdade, nessa situação de violência doméstica e familiar, o silêncio também é um grande inimigo, né? O silêncio das vítimas também acaba sendo uma grande ameaça. Isso a gente pode afirmar com toda a segurança, observando os índices, né, da criminalidade nos casos de feminicídios, onde um percentual muito baixo das vítimas de feminicídio tinham medida protetiva de urgência deferidas em seu favor. Isso quer dizer que muitas dessas vítimas sequer haviam denunciado o agressor enquanto estavam sofrendo os episódios de violência. Elas passaram a ser conhecidas nas estatísticas policiais quando elas foram vítimas do crime mais grave que ceifou a própria vida delas. Então, nesse sentido, é importante toda essa informação, toda essa campanha e os altos números, sim, a gente tem que trabalhar em rede, como estamos fazendo aqui em Lagoa Vermelha, para reduzir, para conscientizar, mas eu não vejo assim, sabe, de forma negativa. Claro, bom é que nós não tivéssemos violência acontecendo, mas diante do quadro existente, é melhor que a gente tenha os registros para que as providências possam ser tomadas e essas vítimas sejam protegidas.
Com certeza. Nesse sentido, delegada, há alguma ocorrência de violência doméstica que é mais comum aqui em Lagoa Vermelha? Geralmente essas mulheres procuram a polícia depois que a violência física já aconteceu, que a vida delas foi ameaçada?
Dá para dizer assim, ó, os crimes que mais são noticiados no contexto de violência doméstica e familiar ainda são as ameaças e as lesões corporais, tá? A injúria acontece bastante, mas ela acaba sendo noticiada no conjunto dos demais delitos, sabe? Então, quando já houve ameaça, quando já houve uma lesão, aí citam também, dificilmente a vítima procura a delegacia pela questão da injúria, assim, daquele xingamento no momento, às vezes, de discussão. Isso acaba ficando, né, mais assim, na cifra negra. Mas os delitos que acabam mais sendo noticiados aqui, sim, são as ameaças e as lesões corporais.
E tem toda essa preocupação também, porque a violência, ela não fica restrita à mulher, né? Por mais que ela tenha como alvo, a mulher acaba afetando o restante da família também. Nesse sentido, doutora, são mulheres que têm filhos, são mulheres que têm apenas o parceiro, qual é que é o contexto em que geralmente a violência acontece aqui em Lagoa Vermelha?
É, exatamente. Isso é importante que a gente diga, né? A cada mulher vítima de violência doméstica e familiar que é atendida na delegacia, a gente sabe que tem todo um contexto familiar por trás, né? Tem filhos, tem às vezes mães, pais, né? Os avós das crianças. Muita gente acaba sofrendo junto. É toda a família que se vê afetada por esse contexto. A gente não tem, assim, ó, estatísticas, né? Nesse sentido. Mas a grande maioria dos casos, a gente verifica que sim, que há filhos menores, muitas vezes, que acabam também inseridos nessa situação, nesse ambiente de violência, né? Então, é importante que ocorra uma intervenção e providências sejam adotadas o quanto antes, né? Para que essas crianças não cresçam nesse ambiente, né? E acabem, quem sabe, lá no futuro, repetindo os mesmos atos por entender que aquilo faz parte da normalidade de uma vida familiar. Obviamente que não faz, né? A violência, as ameaças, as agressões, elas não podem, como regra, né, estar inseridas nesse ambiente de convívio.
Com certeza. E aí surgem essas políticas como a Sala das Margaridas, né, onde as mulheres podem, inclusive, ir com os filhos para lá, não é, doutora? Depois que essa violência ocorre, para um acolhimento inicial já na delegacia, e que há também depois o direcionamento para outros órgãos, né, que fazem parte dessa rede de proteção aqui no município.
Exato. Na Sala das Margaridas, inclusive, existe um espaço, né, com brinquedos para que as crianças que eventualmente acompanhem as mães, o que, vale dizer, não é raro, né? Muitas vezes em que a mulher é conduzida até, geralmente pela brigada militar, a delegacia, naquela situação emergencial ali, às vezes sai de casa com a roupa do corpo, com os filhos juntos. Então ali na delegacia a gente tem esse espaço que, como eu falei, ele é direcionado assim a um primeiro acolhimento. E aí sim a gente começa, já da delegacia, além de tomar as providências de polícia judiciária relativas ao registro de ocorrência, ao encaminhamento do pedido de medidas protetivas de urgência feito pela vítima, a gente também aciona a rede de proteção, né, buscando um abrigamento das mulheres, prestando as primeiras informações e buscando com que ela seja, então, encaminhada ali para o primeiro passo, né? E a fim de terminar com essa situação de violência em que ela está inserida.
Certo, doutora. Obrigado pelo seu tempo e bom trabalho na delegacia.
Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade e parabenizamos o CREAS, né, e o município por essa iniciativa dessa semana aí de informação a fim de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Tá certo. Nós seguimos conversando com advogadas da OAB aqui de Lagoa Vermelha, que também prestam apoio por meio do projeto Mais Marias. Está aqui comigo a doutora Juliana Quilante Tonial e também a doutora Yange Ortiz. Doutora Juliana, vamos falar um pouco sobre esse serviço, de onde é que surgiu essa ideia e também há quanto tempo a OAB tem demonstrado, né, essa preocupação com relação à violência doméstica. Bom dia para a senhora.
Bom dia à tua Rádio Cacique, aos ouvintes. Na verdade, esse nosso projeto surgiu na subseção da OAB de Carlos Barbosa, Garibaldi, Carlos Barbosa. Foi um projeto trazido, digamos, uma cópia dessa subseção para a nossa Lagoa Vermelha, o que está sendo, a gente está avaliando como um grande sucesso. O que acontece? Nós somos um grupo de advogadas que voluntariamente se dirigem até o fórum no dia dessas audiências de agressão, né, de física, e psicológica, sexual, patrimonial. A segunda vara apraza as audiências geralmente nas terças-feiras, a gente fica geralmente a tarde inteira. Essas advogadas, geralmente 4 ou 5, abordam essas mulheres que entram no fórum. Nós acompanhamos, nós levamos na sala, né, que foi disponibilizada pelo judiciário, que é atendida pela assistente social, e depois a gente dá os encaminhamentos. Geralmente a mulher chega bastante abalada, sem entender absolutamente nada do que vai acontecer na sala de audiência. Nós atendemos, explicamos para ela o que vai acontecer, quais são as possibilidades que elas podem fazer lá dentro da sala, decidir se elas representam contra o agressor, se elas não representam contra o agressor, mas mantêm as medidas protetivas, ou se elas não representam contra o agressor e não mantêm as medidas protetivas, né? Que devido, às vezes, devido ao fato da demora na audiência, elas já se resolveram com o seu companheiro, com o agressor, ou de repente já estão separadas, então elas acabam o processo por ali. Então é um projeto que veio somar com todos os outros projetos de todas as outras entidades aqui da Lagoa Vermelha, né? Nós avaliamos como positivo, muito positivo. A doutora Lilian mesmo falou que, como elas chegam absolutamente sem entender nada, nós acompanhamos, além de acompanhar nessas audiências, nós indicamos depois qual é o procedimento que elas devem tomar, não conosco, né, porque nós estamos lá de forma voluntária, é importante que se diga isso, que elas devem se dirigir ou à defensoria ou aos seus advogados particulares, a fim de pedirem, resolverem os processos de separação e processo de guarda de filhos e pensão alimentícia. É basicamente esse o nosso projeto.
Que legal. Doutor Liange, essa conversa com as vítimas, ela é muito importante, porque encontram pessoas, profissionais da área, que podem dar uma orientação que nesse momento é bem-vinda, porque elas também já devem estar abaladas, né? Que há esse desconforto, né? Porque acabam encontrando o agressor. Então é um momento difícil e esse assessoramento, essa ajuda vem num momento importante. Bom dia para a senhora.
Bom dia Ricardo, bom dia aos ouvintes. Realmente é uma situação bem importante que essas mulheres vítimas de violência tenham um acolhimento inicial, né, antes da audiência, porque elas chegam fragilizadas, elas chegam tristes com o acontecido, elas chegam amedrontadas, porque elas não sabem, primeiro, o que vai acontecer na audiência em geral, elas não sabem, e também elas não sabem como que o agressor vai se portar, né, em audiência e posteriormente também à audiência, porque elas sabem que possivelmente ele estará lá, né, o agressor estará lá, elas em geral ficam de frente a frente com esse agressor, então é importante que elas tenham um acolhimento inicial, né, fortalecendo essa autonomia, essa independência que elas têm e também a informação que elas precisam ter para se sentirem mais seguras, né? Porque uma coisa é a vítima chegar lá e antes chegava sem advogado, sem esse atendimento voluntário que a OAB disponibiliza e muitas vezes entravam na audiência ainda que a juíza, né, que presidia a audiência ou que preside a audiência informa, esclarece o que vai acontecer, o que pode acontecer e as possibilidades que ela tem no processo, muitas vezes em razão do próprio nervosismo que elas chegam lá, não entendem o que aconteceu e nem conseguem também tomar uma decisão, não conseguem também tomar uma decisão tranquila, né? Porque na verdade essa decisão é importante pro futuro delas. Então é bem importante esse projeto Mais Marias, que a doutora Juliana é a presidente da Comissão da Mulher Advogada, está fazendo, né, realizando há alguns anos já aqui em Lagoa Vermelha. Deu uma reduzida aí no trabalho em razão da pandemia, mas agora, inclusive, principalmente por causa da doutora Lilian, ela é uma grande parceira, né, da OAB nesse sentido, e também a própria delegacia, porque em geral as mulheres que registram a ocorrência saem da delegacia já sabendo desse atendimento, desse acolhimento que elas terão no momento da audiência, quando for designada. Então, com certeza é muito importante, como eu repito, é importante esse nosso projeto. E como que a gente tem, que a gente sabe, né, é sabido que um projeto só não vai fazer todo, não vai ter um resultado bom, um resultado razoável, mas com certeza um pouquinho cada um faz a sua parte. Pelo menos reduzir, né, esses índices de violência ou tentar eliminar esse ciclo da violência, a gente consegue em alguma medida.
Obrigado pela sua entrevista, doutora Eliange, nós ficamos à disposição.
Obrigada, muito obrigada, Ricardo, obrigada a todas as entidades, as instituições envolvidas nesse grande trabalho para evitar a fim de evitar, né, a continuação do ciclo de violência doméstica, que é muito difícil e muito triste para as mulheres que são vítimas. Obrigada.
Com certeza. Obrigado também, doutora Juliana, e parabéns por esse trabalho que é realizado aqui pela OAB.
Obrigada, Ricardo, e agradecemos a tua Rádio Cacique, toda a imprensa que sempre está engajada a nos escutar e acompanhar todas as entidades que estão em prol dessa questão que é tão é uma problemática, não de Lagoa Vermelha, né, do Brasil todo, e que devemos extinguir da nossa sociedade.
Bom dia, obrigada pela oportunidade. Nós, em parceria então com o município de Lagoa Vermelha e com a OAB, desenvolvemos o projeto ali da Sala das Marias. Então foi disponibilizada uma sala no fórum, visando o atendimento das vítimas de violência doméstica no momento anterior à audiência de acolhimento, né? Nessa audiência de acolhimento, ela é posterior a uma medida protetiva aplicada, que pode ter sido o afastamento do agressor do lar, que viviam em comum, pode ter sido a proibição de um contato, pode ter sido a proibição de não se aproximar numa distância mínima, né, de 100, 200 metros. Então, vem o expediente da delegacia, eu decreto algumas medidas, havendo, né, uma gravidade, havendo a palavra da vítima ali com coerência, enfim, relatando o que aconteceu, são deferidas as medidas e são cumpridas as medidas, então, pelo oficial de justiça, e posteriormente a gente marca, então, essa audiência de acolhimento, que é o momento em que vamos ouvir a vítima e o agressor e a vítima vai nos relatar. As medidas estão sendo cumpridas? Como é que ficou a situação de vítima e agressor depois do deferimento das medidas? Como é que está a situação hoje? Tem filhos? Como é que estão os filhos? Enfim, toda essa questão. Mas principalmente se as medidas tiveram a eficácia desejada, se elas estão sendo observadas pelo agressor. Mas o que que acontecia? As vítimas vinham para a audiência sem, amedrontadas, entende? Com assim um receio de falar, elas não sabiam os direitos. E então agora foi disponibilizada essa sala no fórum, em que antes das audiências ela conversa então com uma assistente social cedida pelo município, que fica toda tarde lá no fórum nos ajudando, e com uma advogada. Então, é indicada, né, pela OAB, das advogadas, que vão lá justamente para prestar esse atendimento. Então, a vítima conversa com o assistente social, que já vai ver qual é a necessidade dela. Ela está precisando de ser incluída em algum programa do município, né, de assistência. A advogada vai orientar ela sobre os direitos dela, sobre em eventual separação, o que que ela precisa saber. A advogada não vai auxiliar, não vai ajuizar o processo para ela, eventual processo de separação e divórcio, mas ela vai indicar, ela vai dar orientações, né? E depois a vítima então vai procurar um advogado ou a defensoria pública para dar início ao processo, se for o caso. E aí, depois dessa conversa com o assistente social e com a advogada, ela então sobe para a sala de audiências e ela vai acompanhada da advogada. Então, isso dá uma segurança para a vítima, porque ela não se sente sozinha, ela se sente acolhida, né? Ela conversou, ela já vai bem mais tranquila, né? E eu converso também de novo na sala de audiência, a gente tem mais uma conversa e ver como é que está a situação, se essas medidas foram cumpridas, se precisa revogar, se dá para revogar as medidas, se tem que renovar as medidas por mais um período. Então é para isso que a audiência de acolhimento serve. E nós vemos assim que tem surtido muito efeito, que as vítimas saem dali muito tranquilas, elas entenderam o que aconteceu, elas foram orientadas, e desde logo parabenizo as advogadas pela forma como elas conduzem as vítimas. A gente sente assim o bem-estar delas durante a audiência, pós-audiência, é outro do que se ela não tivesse uma orientação. Então está sendo desenvolvido esse projeto nas terças-feiras, não todas as terças-feiras em razão da pauta de audiências, mas quase todas. Então cerca de 25, 28, 30 audiências a gente faz, e tem sido muito benéfico. E é como eu falei ali, é uma gotinha, né, num oceano, mas nós estamos fazendo a nossa parte, e eu acho que esse é o objetivo: sociedade, entidades, poderes públicos, cada um fazer a sua parte para eliminar, para enfrentar esse problema social que é a violência doméstica contra a mulher.
Tá certo. Doutora, obrigado pela sua entrevista. A gente sabe que o seu tempo também é limitado e ficamos à disposição.
Muito obrigada, também fico à disposição. E que bom essa parceria imprensa e Poder Judiciário para a gente também passar as informações para vocês.